O tema da mensagem desta manhã é o seguinte: o segredo do sucesso. Se você tem o hábito, ou está mantendo o hábito, ou iniciando o hábito de anotar os pontos do sermão, as frases de efeito, aquilo que te chama a atenção, este é o tema do sermão de hoje. Nós vivemos em um tempo, em uma geração obcecada pelo sucesso, né? Todo mundo quer ser bem-sucedido, ter fama. O oposto do sucesso é o fracasso. E essa é uma palavra quase impensável, inadmissível, impronunciável para alguns, porque fracassar é sinal de tragédia, fim da linha. A vida perde a graça, o sentido, quando algumas pessoas não conseguem atingir os seus objetivos, não conseguem atingir ou alcançar aquilo que querem, ou quando não conseguem ficar famosas. Isso tem levado muitas ao sofrimento. Parece que o ser humano ainda está em busca de alguma coisa para preencher o grande vazio que há dentro dele. E parece que nós não nos contentamos mais com as coisas mais simples da vida e nos tornamos seres insaciáveis. Por quê? Por que, meus irmãos, nós nos desiludimos tão facilmente? Por quê? Afinal, qual o segredo do sucesso? Ou melhor, o que é sucesso? É ser famoso? É estar na mídia? É ser notícia? É ter milhares de seguidores nas redes sociais? Ter sucesso é ter muito dinheiro? É ter muitos amigos? É viajar para o exterior? É ser bem-sucedido nos negócios, na profissão, na carreira? Ter sucesso é poder comprar o celular da última geração, o carro recém-lançado? Para muitas pessoas, sucesso é a palavra que resume tudo o que o dinheiro pode comprar ou tudo aquilo que a vista pode alcançar. Estudos na área da psicologia, por exemplo, mostram que a felicidade leva ao sucesso em praticamente todas as áreas da vida. Ou seja, para a psicologia, se você é feliz no casamento, na escolha da profissão, no seu trabalho, nos estudos, há uma grande possibilidade de você alcançar o sucesso e também ser bem-sucedido na vida. O cultivo de emoções positivas e saudáveis também facilitam o caminho para o sucesso. Se uma pessoa se ama, se ela tem uma autoestima equilibrada, se ela é bem-humorada, se ela é resiliente, por exemplo, tudo isso pode contribuir para ser bem-sucedida. De acordo com a perspectiva humana, a definição e o alcance do sucesso podem variar de acordo com os valores que herdamos dos nossos pais e as crenças que defendemos, as influências que recebemos do meio social, da educação, da mídia e também na medida em que vamos amadurecendo. Observem essa interessante ilustração que eu vou compartilhar agora com vocês, que resume muito bem o que eu acabei de dizer. Eu recebi essa ilustração de alguém, não lembro quem, e eu achei muito interessante, eu guardei nos meus arquivos e anotações para compartilhar agora com vocês. Porque a vida, ela é feita de ciclos, e a concepção do sucesso pode mudar na medida que a gente vai amadurecendo, envelhecendo. Por exemplo, para uma criança de 2 anos, preste atenção, sucesso é conseguir andar. Aos 4 anos, sucesso é não fazer xixi nas calças. Aos 12 anos, sucesso é ter amigos. Aos 16 anos, para alguns, sucesso é fazer sexo. Aos 18 anos, sucesso é ter carteira de motorista e poder dirigir. Aos 35 anos, sucesso é ter dinheiro. Aos 60 anos, sucesso é ter muito mais dinheiro. Aos 70 anos, sucesso é ter carteira de motorista e poder dirigir. Aos 75 anos, sucesso é fazer sexo. Aos 80 anos, sucesso é ter amigos vivos. Aos 85 anos, Sucesso é não fazer xixi nas calças. E aos 90 anos, sucesso é conseguir andar. Está vendo, gente, como às vezes a vida ela é um ciclo? A gente vai e volta. O que era sucesso para uma criança de 2 anos passa a ser o mesmo sucesso para um idoso de 90 anos conseguir andar. Mas quando nos limitamos apenas à realidade desta vida terrena, passageira, finita, as perspectivas acerca do sucesso vão mudando. E dependendo da influência que nós temos também, das crenças que defendemos também, das amizades, dos valores que defendemos também. A questão é que o homem moderno vive em uma constante crise de identidade, sempre insatisfeito, sempre se queixando. Por mais bem-sucedido que uma pessoa seja, ela nunca vai se contentar. Sempre vai querer algo mais. Sempre vai se tornar insatisfeita. E mais, por mais avançando em idade que a pessoa vai, ou alcançando sucesso na vida, ela nunca vai poder controlar o imprevisto, o imponderável. Nem tudo vai acontecer do jeito que ela sempre sonhou ou planejou. Então, a questão do sucesso ela é muito subjetiva. O que é realmente ser uma pessoa de sucesso? Porque um dia, aquele empreendedor que se considera muito competente, ele pode descobrir a sua própria incompetência. Um dia, aquele empresário milionário pode descobrir a falência. Um dia, o trabalhador inevitavelmente vai se deparar com desemprego ou com aposentadoria. Um dia o saudável vai se encontrar com a doença. Não tem jeito. Um dia, aquele personagem famoso vai ser esquecido, não vai ser mais lembrado, vai andar nas ruas e não vai ser reconhecido. Um dia, aquele artista que sempre viveu do elogio, do aplauso do seu público, vai ser ignorado, criticado, cancelado. Um dia, aquela pessoa que se considerava linda, maravilhosa, exuberante, vai perceber que a beleza foi embora. Não tem jeito. Por que tantos buscam o sucesso da maneira errada? Como num programa de reality show, elas ali participam, e ali desempenham papéis, criam polêmicas, apenas para serem notadas, elas querem ficar famosas, ganhar dinheiro. Por que algumas pessoas, apenas para viverem alguns minutos de fama, negociam a sua dignidade, a sua reputação, a sua própria fé, às vezes, vendem a própria alma? Estou sendo filosófico demais hoje de manhã, né? Nesse início, fazendo vocês elucubrar, pensar. Mas vocês querem realmente saber o verdadeiro segredo do sucesso? Por favor, leiam comigo alguns versículos do livro de Atos dos Apóstolos e considerem alguém cuja vida foi realmente um sucesso. Alguém cujo exemplo impactou muitas pessoas ao longo da história. Um personagem da Bíblia que me inspira. Observem a aparente contradição, um homem que não é muito conhecido na Bíblia, que não é muito falado, citado como os personagens mais conhecidos, não é um dos personagens mais famosos, mas fez muito sucesso. O que prova que para ter sucesso na vida não precisa necessariamente ser conhecido ou famoso. E eu espero que você aprenda a buscar e a ter sucesso verdadeiro a partir da vida de Estevão. Nós vamos então inicialmente ler e manter a sua Bíblia aberta, Atos capítulo 6, a partir do versículo 8. Atos capítulo 6, a partir do versículo 8, os versículos também serão projetados. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene, de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens que disseram, ou melhor, para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos, os membros da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Mas, pastor, peraí, como assim? Um homem assim, desse jeito, é um homem de sucesso? Como um homem assim pode ser exemplo de sucesso? Não há no Novo Testamento, meus irmãos, qualquer relato sobre a conversão de Estevão, nem como ele chegou à comunidade cristã naquela época. A verdade é que ele conheceu Jesus através de alguém, não sabemos, talvez uma pessoa anônima. Tudo o que sabemos da vida de Estevão está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 6, versículo 5, até o capítulo 8, versículo 2. Estevão, como se diz na atualidade, é um case de sucesso. É um exemplo de sucesso. E aos olhos da história do cristianismo, aos olhos de Deus, este homem, sim, teve muito êxito. Ele foi extremamente bem-sucedido, deixou marcas. Quais são alguns dos segredos do sucesso de Estevão que eu queria que você, talvez, praticasse e fosse para a sua casa hoje com esses exemplos para você realmente ser bem-sucedido na vida, principalmente os jovens adolescentes que realmente buscam este jeito de ser conhecido, né? Ser famoso, ter muitos seguidores. É legal você querer fazer sucesso na vida, mas da maneira certa. Esse recado é válido para todos. Primeira lição, anote, primeiro segredo do sucesso de Estevão, que cabe a gente é o seguinte, é estar disposto a ouvir o chamado de Deus e fazer o que ele pedir. Estar disposto a fazer, ou melhor, a ouvir o chamado de Deus e fazer o que ele pedir. Eu quero me basear no capítulo 6, versículos de 1 a 5. O texto de Atos, capítulo 6, o início dele, é uma das principais bases bíblicas, se não a principal base bíblica para a ordenação e instituição dos diáconos na Bíblia e no meio da igreja. Estevão foi escolhido juntamente com outros 6 homens para simplesmente distribuir alimento às viúvas, às pessoas necessitadas da igreja. Naquela época, a igreja cristã estava crescendo, muitas conversões, batismos, muitas pessoas para discipular, os apóstolos, os 12 discípulos de Jesus, agora o grupo já estava recomposto com Matias, estavam tendo muitas demandas, pregação da palavra, ensino das escrituras, muita oração, uma demanda crescente na igreja que estava crescendo, e eles não podiam deixar os menos favorecidos de lado. Então, os 12 discípulos de Jesus, talvez ali liderados por Pedro, reuniram os demais discípulos, os demais crentes, e debaixo de muita oração, escolheram 7 homens de um bom testemunho, cheio do Espírito Santo, de sabedoria, a fim de servir às mesas. Esta era a recomendação. Era esta a missão que aqueles 7 homens receberam dos discípulos, dos 12. E esta expressão, servir às mesas, significava simplesmente cuidar ou providenciar as necessidades básicas das famílias cristãs e das demais famílias também. A melhor definição para um servo, nós encontramos aqui neste texto, prover o necessário para alguém se sentir melhor. O servo é aquele que coloca o avental. O servo é aquele que lava os pés. O servo é aquele que dá o alimento, que dá o abraço, que acolhe o necessitado. E esse serviço não era o principal na igreja, pelo menos aos olhos humanos. Era um serviço de bastidor. Estevão, junto com outros 6 homens, foram chamados por Deus para fazer um trabalho não muito importante no meio da igreja, porque não haveria plateia para aplaudir. Era um serviço não muito nobre. Observando algumas proporções e traduzindo para os dias atuais, era um tipo de serviço que não deveria ser feito no domingo, na frente da congregação, não seria feito aqui em cima, no palco, diante do público presente. Seria um serviço que não seria transmitido pela internet, mas seria feito na segunda-feira, com a igreja vazia, numa sala qualquer, num lugar qualquer, sem muito público para presenciar. Era o tipo de serviço que aqueles homens chamados por Deus teriam apenas duas testemunhas para presenciar, a pessoa beneficiada e a principal testemunha, o próprio Deus. Estevão estava disponível para servir da maneira como Deus queria. Mas por quê? Para servir às mesas, era necessário ter um currículo tão especializado. Sabedoria, unção, graça, poder. Afinal, alguns poderiam pensar, era apenas para ajudar os pobres. E pobre é pobre, qualquer coisa basta. Se contenta com qualquer quilo de açúcar, qualquer quilo de feijão, mesmo depois da validade, não tem problema, não é pobre. Tem gente que pensa assim, sabia? Quando é para doar coisas para alguém, dou aquilo que ele não quer mais. Como naquela igreja antiga que recebeu algumas doações das famílias da igreja, que às vezes as famílias compram utensílios novos, bens novos, e doam aqueles bens imprestáveis, né? E recebeu na igreja um pastor a doação de um ventilador sem hélice. Ora, o que vai servir um ventilador sem hélice? Se não me serve, não serve para ninguém. Uma camisa toda desbotada, sem botões, se não me serve, não serve para ninguém. Eu tenho que doar aquilo que eu usaria. E vai uma dica para você doar roupas. Uma dica, o consultor de moda, pastor José Paulo agora, tá? Consultor de modas. Então, se você quer renovar o seu guarda-roupa, uma dica para você renovar o seu guarda-roupa. Se você não usou uma peça de roupa durante um ano, quatro estações, dificilmente você vai usar aquela roupa. Já passou, já está ultrapassado. Para você. Mas se está em boas condições, doe. Doe em boas condições, doe. Traga para o Instituto Madureira. Aliás, ano que vem o Instituto vai voltar a funcionar, tá? Vamos reativar o Procrife, em nome de Jesus, em fazer obras sociais na comunidade, através do nosso instituto. Doe! Se não serve para você, jogue fora. Mas se serve para você e você não quer mais, doe. E quer saber de uma coisa? Se você doar de coração, Deus vai colocar uma outra roupa naquele lugar. Ele vai te dar uma outra peça. Você vai ter condição de comprar ou alguém vai te doar. Assim acontece comigo. Tantas camisas eu dou, tantas camisas eu recebo, de doação, de oferta, ou eu tendo condição de comprar. É assim que Deus faz. Então doe, sirva, sirva alguém. Não doe um sapato furado. Vai antes no sapateiro, conserte a sola e doe. Tá bom assim? Tá entendido o recado do consultor de modas, pastor José Paulo? Tá bom assim? Ok, gente, brincadeiras à parte, tá bom? Mas a questão aqui é que Estevão e aqueles seis homens foram chamados para um serviço pequeno, inferior. Mas era Deus que estava chamando. Então, para você ter sucesso na vida, ouça o chamado de Deus e atue na área, no lugar, faça aquilo que Deus quer que você faça. Não exija nada além do que Deus está te dando. Ah, se eu estivesse no lugar do pastor, eu pregaria melhor. Se eu estivesse no lugar do regente, eu regeria o coral melhor do que ele. Ah, se eu estivesse no lugar daquele irmão, eu faria melhor. Calma. Se você não está aqui ainda, é porque Deus não quer que você esteja aqui. Mas no lugar em que você está, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Não há no reino de Deus protagonistas, celebridades. Nós somos todos servos, servos do Senhor. Cada um ocupando o seu espaço, o seu papel. Há uma velha máxima no mundo corporativo, tão competitivo, vocês conhecem, e que às vezes, erroneamente, importamos para dentro da igreja, que é a seguinte: quem não é visto, não é lembrado. Já ouviram esta frase? Quem não é visto, não é lembrado. Mas no reino de Deus, quem não é visto pelos homens, é visto e lembrado por Deus. Então acalma o seu coração. É isso que verdadeiramente importa. Tem crente que só quer trabalhar diante da multidão, quer liderar para ser lembrado, reconhecido. O apóstolo Paulo nos traz uma grande lição em Gálatas capítulo 1, versículo 10, que é a seguinte: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Meu irmão, não importa o lugar onde Deus te colocou, se foi Deus quem te colocou ali, faça o seu melhor, como se fosse para Ele, agradando a Ele, servindo a Ele, mesmo sem plateia, mesmo sem elogios, mesmo sem reconhecimentos. Portanto, a primeira coisa que aprendemos com Estevão é que, para ser realmente bem-sucedido, devemos estar dispostos a ouvir o chamado de Deus e fazer o que Ele pediu para fazer, e ponto. Até que Ele leve você para um outro patamar, para uma outra missão, para uma outra função. Estevão foi chamado para uma função de pouco destaque para os homens, mas de muito valor para Deus. No reino de Deus, não há protagonista, não há celebridades, não há famosos. A única luz que brilha é a luz de Cristo. Não tente ficar debaixo do holofote. Não faça isso. Deixe Deus te colocar no lugar que Ele quer que você esteja, servindo a Ele. Nós somos todos nivelados por baixo, meus irmãos. E quem escolhe os trabalhadores para a obra do Senhor é o Senhor da obra. E precisamos confiar que Ele tem o melhor para cada um de nós. Onde Deus te colocar, faça o seu melhor, seja na igreja ou no ambiente corporativo. Entenda que lá no seu trabalho secular é o seu campo missionário. Aliás, precisamos mudar esse contexto, esse conceito de secular. O que é, na verdade, secular na vida do crente? Para o cristão, não existe diferença entre secular e sagrado. Tudo é sagrado. Tudo é para Deus, tudo vem dEle. Se Deus colocou você para trabalhar em uma empresa pequena, ou se você se considera um trabalhador humilhante, faz um trabalho humilhante, um trabalhador ainda irrisório, pequeno, humilhado no seu trabalho, pensa da seguinte maneira: quem me colocou aqui foi o Senhor. Eu sou servo dEle, empregado da obra dEle. Ele tem um propósito para a minha vida aqui neste lugar. Poucas pessoas me veem, quase ninguém me observa, eu não sou reconhecido no meu trabalho, não ganho um salário bom, mas Deus me vê e eu estou aqui por causa dEle. Portanto, seja humilde, faça o que Deus pediu para você fazer. Até quando, pastor? Não sei, até quando Ele quiser. Simples assim, até quando Ele quiser. Ele está no controle. Hoje em dia, muitas pessoas abandonam suas igrejas. Os motivos são os mais variados. Desde a decepção com pastores, decepção com membros. Existe uma grande quantidade de pessoas feridas, insatisfeitas com a igreja, porque não foram honradas, não foram reconhecidas, não foram chamadas à frente. Não tiveram seus nomes colocados numa placa. Tem pessoas que saem da igreja porque o pastor não falou com ela no corredor. E ficam de bico por causa disso. Ah, ninguém me observa, ninguém me chama. Outros abandonam a igreja porque criaram expectativas erradas em relação à igreja, ou porque não conseguiram alcançar os seus objetivos pessoais. Querem fazer da igreja o seu balcão de negócios, o lugar para a sua autopromoção. O único nome que tem que ser promovido aqui é o nome de Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Nós somos todos servos. Então, se você está chegando para esta igreja, venha por um lugar onde você vai ser acolhido, abençoado, pastoreado, discipulado. Aqui nós vamos pregar a Bíblia. Temos uma escola da Bíblia. Uma igreja séria. Mas não venha para cá para ocupar um lugar que Deus não quer que você ocupe. Não venha para cá para alcançar fama, sucesso, para ser reconhecido. Uma grande e linda canção que diz o seguinte: eu não quero ser reconhecido por ninguém. A glória que nós precisamos querer é tão somente que o nome do Senhor seja famoso, reconhecido. Uma dose de João 3,30 é necessária para cada um de nós, todos os dias pela manhã, antes de você levantar e ir para o seu trabalho, para a sua escola. Tome uma dose de João 3,30, faz bem para a saúde. Importa que ele cresça e que eu diminua. Amém? Seguindo, o segundo segredo do sucesso que aprendemos com Estevão é o seguinte: simples e fácil, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Agora nós vamos ao capítulo 6 ainda, versículos de 8 a 11 que lemos. Porque Lucas, o autor, do livro de Atos dos Apóstolos, destaca que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, no versículo 5. Mas no versículo 8 ele fala que Estevão também era cheio da graça e do poder de Deus e que realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Ora, com essas virtudes, com essas qualificações, com esse currículo, Estevão poderia ser um líder na igreja, um grande pregador. Ele poderia concorrer com Pedro, com Paulo. Poderia ser um plantador de igrejas. Estevão, de fato, era diferenciado. Estava numa missão também muito importante. Mas essas virtudes que ele demonstrava vinham de uma íntima e profunda comunhão com Deus. Ninguém consegue ser cheio de fé, do Espírito Santo, da graça, do poder de Deus, realizar grandes maravilhas e sinais entre o povo, se não tiver uma íntima e profunda comunhão com o Senhor. Essas coisas não surgem do nada. Você acha que uma pessoa que tem um certo destaque, entre aspas, essa palavra destaque no reino de Deus, vocês acham que ela conseguiu aquilo ali da noite para o dia? Às vezes é muita oração, muito jejum, muita renúncia, muito choro, muitas horas investidas no ensino, no estudo da palavra, na oração, no jejum. Então ninguém chega no reino de Deus. Ninguém chega já sentando na janela. É todo um processo de crescimento, amadurecimento. Alguns, de fato, precisam no reino de Deus ocupar certos lugares, de liderança, por exemplo. Mas isso é um processo, é um processo. Mas Estevão pagou um alto preço para responder o chamado de Deus e se colocar naquela condição de servo. Levantou-se contra ele uma forte oposição. Alguns judeus passaram a discutir com ele, chegaram a subornar falsas testemunhas, dizendo que ele estava interpretando a lei de uma maneira diferente. E a fim de acusá-lo, condená-lo, ele foi levado ao Sinédrio, um tipo de Suprema Corte da época, um Supremo Tribunal Federal daquela época. Estevão foi afrontado, envergonhado diante daquelas pessoas. Mas ele foi preso, levado ao Sinédrio, acusado injustamente, falsamente. E você sabe como Estevão reagiu diante das falsas acusações e da real possibilidade de ser condenado e morto? Releia comigo o versículo 15 do capítulo 6. Diz assim, olhando para ele, coloca na tela, por favor, Atos 6, 15. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no Sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Quero dar um destaque aqui. Porque eu fico tentando imaginar como deve ser o rosto de um anjo. Como deve ser a expressão angelical. Um rosto resplandecente, sereno, tranquilo, que transmite segurança, firmeza. O que Lucas está dizendo é que Estevão parecia um anjo diante de um momento difícil, tenso, sob pressão. Estevão parecia um anjo. E quero fazer uma ilustração com vocês agora, que é a seguinte. Com quem você se parece? Você se acha parecido com alguém famoso? Olhe para quem está do seu lado, não precisa tirar a máscara, e pensa, essa pessoa que está do seu lado parece com quem? Parece com alguém famoso, com alguém famosa? Você faz questão de se parecer com alguma celebridade? Você se veste como alguma celebridade? Corta o cabelo? Anda? Fala como uma celebridade? Bom, olha para mim aqui. Você veste parecido com quem? Os adolescentes, com certeza, me acham parecido com alguém. Eles sempre inventam histórias. Eles são terríveis. Já arrumaram apelido para mim. Estou sabendo. As boas fontes me contam que vocês andam falando do pastor e pelos bastidores. Eles não são fáceis. Tudo bem, não tem problema não. Gente, algumas pessoas me acham parecido com um repórter esportivo da Rede Globo, o Eric Faria. É fato? Pareço mesmo? Está aí. Eu acho o Moisés, o Moisa, parecido com o Tiago. Brincadeira, eles são irmãos, claro, claro que não. Mas eu acho o Moisés parecido com aquele ator do Velozes e Furiosos, Van Diesel. Olha lá, olha lá. Van Diesel, não parece? Parece? Luiz Cláudio, olha, você, lembrei disso agora, eu perguntei, você parece com aquele, eu esqueci o nome dele, aquele ator que fez a vovozona? Não parece? Não é de Murphy, não, é outro nome. É um cara que fez a vovozona, é isso aí. Esse, parece. Um cara engraçado, aliás. Pronto, vai ser chamado de vovozona, não, vovozona não. Vamos chamar o Luiz Cláudio de outra coisa. A questão é que tem pessoas que realmente parecem, né, com alguém famoso. Com quem você quer se parecer? Estevão estava ali naquele momento sendo confundido com um anjo. Estevão foi confundido com um anjo. Eu acho isso muito interessante. Quando eu li esse versículo pela primeira vez, eu falei, caramba, eu queria ser parecido com um anjo. Não com um anjo caído, mas com um anjo celestial mesmo, aquele anjo. Orar sereno, mensageiro de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo transmite calma, segurança, equilíbrio emocional, uma certeza de que a sua vida está entregue nas mãos de Deus. Uma pessoa que se parece com um anjo entende que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo na hora da dificuldade. Para ser um homem cheio do Espírito Santo e controlado por esse Espírito, Estevão conseguiu responder graciosamente àquela pressão que ele estava sentindo ali no Sinédrio. Que testemunho tremendo ele deu diante de todos que estavam naquele lugar, acusando, constrangendo, humilhando, envergonhando. Apenas pela expressão facial, as pessoas perceberam, esse homem é diferente. Parece que não está aqui, parece que não é ele. Estevão não precisou gritar, não precisou desrespeitar as autoridades, apenas deixou o seu rosto falar. Como é bom quando as pessoas olham para a gente e percebem que há em nós uma luz diferente, né? Um testemunho diferente. Uma pessoa cheia do Espírito Santo demonstra o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Meu irmão, minha irmã, como você tem reagido às pressões da vida? Lá no seu dia a dia, na sua casa, entre os seus parentes, amigos, vizinhos, como você é conhecido ou reconhecido? Como você se comporta quando é contrariado ou quando pisam no seu calo? De que maneira você demonstra seu desconforto, seu descontentamento? Você parte para cima? Você agride as pessoas? Cuidado com o testemunho. Para ter sucesso na vida, precisamos ter aquela paz que excede todo entendimento, que somente Deus pode dar. Quando estamos cheios dEle, da presença dEle, quando permitimos ser dominados por Ele, aí nós parecemos com um anjo. Como nos tornamos cheios do Espírito Santo? Em primeiro lugar, é preciso destacar que todo crente verdadeiramente convertido tem o Espírito Santo. Está na palavra. Ele foi batizado no Espírito Santo no ato da sua conversão. Então não se iluda, não se engane, não deixe Satanás confundir você. Se você é um crente em Jesus, tem certeza da sua salvação, o Espírito Santo está em você. Efésios capítulo 1, versículo 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O problema é que muitos crentes recebem o Espírito no ato da sua conversão, mas não buscam se encher deste Espírito. Esta é a questão. Muitos crentes salvos não são cheios do Espírito Santo porque não buscam esse enchimento. E observe o que eu vou dizer agora. Sem constranger ninguém, sem ridicularizar ninguém, mas o Espírito Santo que recebemos na conversão não é suficiente. Não se choque com essa minha expressão. O Espírito Santo que recebemos no ato da nossa conversão não é suficiente. Nós precisamos mais dele. Tem gente que se converte, é crente, é salvo, mas não busca o enchimento. Tem o Espírito. Tem. Mas o Espírito parece que não tem força dentro dele. Porque esse crente não dá vazão ao Espírito, não dá voz ao Espírito, não dá vez ao Espírito. Não se enche do Espírito. Como podemos nos encher do Espírito? A Bíblia é clara. Efésios capítulo 5, versículo 18, simples assim, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, ou seja, o Espírito está à nossa disposição, mas eu preciso deixar que Ele me encha. Ele está à nossa disposição. Deus quer nos encher do seu Espírito Santo, mas eu tenho que permitir que eu seja cheio dEle. deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, lendo a Bíblia, estudando a palavra, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando constantemente graças a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo, orando, sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. Está aí o segredo para você ser cheio do Espírito Santo. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 18. O discurso de Estevão era compatível com a sua vida. A face de Estevão revelava o seu caráter, o seu semblante revela quem você é. Portanto, seja cheio do Espírito. O terceiro e último segredo do sucesso que podemos aprender com Estevão é o seguinte, simples também: ter a Bíblia como a base para crer e viver. Agora vamos ao capítulo 7 de Atos. Porque depois que Estevão foi comparado a um anjo, confundido com um anjo ali no Sinédrio, nós temos então no capítulo 7 o registro da sua defesa contra aqueles acusadores. E a defesa de Estevão foi cheia de citações das Escrituras. Ele se explicou diante da corte, sem necessidade de um advogado de defesa. Aliás, ele tinha sim um advogado, que era Jesus Cristo. E o principal argumento de Estevão foi usar a palavra. A sua defesa foi pautada na verdade. Assim deve ser a nossa vida. Uma vida clara, transparente. Atos capítulo 7, de ponta a ponta, nós temos o discurso de Estevão no Sinédrio, a sua defesa. O discurso de Estevão nos mostra claramente que ele conhecia as Escrituras, acreditava no que conhecia. Estevão pregou, proclamou as Escrituras diante daquele povo, apresentou Cristo nas Escrituras, aplicou as Escrituras aos ouvintes e à sua própria vida. Ele não teve vergonha de expressar a sua fé diante daquelas pessoas. Estevão não se omitiu. A mensagem de Estevão em defesa do Evangelho foi sensacional, uma verdadeira aula de Bíblia, uma verdadeira peça, não jurídica, mas teológica. Estevão começou lá em Gênesis, citou Abraão, Moisés, Jacó, José, nomes conhecidos dos judeus. Depois citou o profeta Isaías. Mas Estevão não poderia omitir o nome mais importante, aquele que todo o Antigo Testamento converge nele, o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido. E numa atitude corajosa, ele tocou na ferida daqueles homens. Estevão defendeu a sua fé em Cristo diante daqueles líderes religiosos, mesmo podendo ser condenado à morte. Atitude corajosa a de Estevão, totalmente apoiada na palavra de Deus. Hoje em dia, muitos cristãos estão ignorando o que dizem as Escrituras. Estão querendo escrever um novo evangelho com outras interpretações. Querem justificar o injustificável apenas com base no amor de Deus. Lindo, maravilhoso esse discurso. Politicamente correto, mas errado. Nós precisamos de pessoas como Estevão, que aprendam a defender a sua fé e não se deixem levar por crendices, por filosofias, por ideologias contrárias à palavra de Deus. Tenho dito isto aqui de forma veemente. No ano que vem nós vamos continuar investindo, irmão Heitor, na nossa escola bíblica. Temos aqui alguns professores da nossa escola. Nós vamos continuar investindo nos nossos professores, incentivando a igreja a participar da escola bíblica todo domingo às 9 horas da manhã. Tenho orado, pedindo a Deus direção. Nós vamos ter algumas classes, como a classe de vida cristã, para novos decididos, classe de fundamentos bíblicos. Nós vamos ter uma classe de panorama bíblico. Nós vamos ter uma classe de família. Vamos ter também, se Deus quiser, uma classe de cultura contemporânea. Tudo baseado na palavra. Porque o ensino que vem do púlpito não é suficiente. Nós precisamos de um ensino mais sistematizado, mais aprofundado. Às vezes eu não consigo, nem posso, do púlpito, ou eu, um outro pregador, trazer um ensino mais sólido, porque não é o momento. A mensagem tem um outro objetivo, também de edificação, também de ensino, mas de encorajamento, de motivação. É uma mensagem evangelística. Ela tem outros vieses. Mas é na escola bíblica que o crente realmente aprende, se aprofunda na palavra. E um crente firme na palavra Não cai facilmente em tentação. Não sai da igreja de qualquer maneira, por qualquer coisa. Vem o vento, vem a tempestade, ele permanece firme, porque ele conhece a palavra, sabe no Deus que ele crê, conhece o Deus da palavra. Suporta as tentações e as provações. Estevão era um pregador ousado, que vivia e praticava a palavra. Paulo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. E por muito tempo esse versículo foi destinado apenas aos pastores, foi aplicado somente aos mensageiros, aos profetas. Não! Equívoco! Essa orientação é para todo crente. Todo crente deve saber manejar bem a palavra. Este é o segredo do sucesso de Estevão, além dos outros. Ele vivia a palavra, conhecia a palavra, aplicava a palavra. Quer ter sucesso na vida? Não se omita. Quer ter sucesso na vida? Pergunte a si mesmo: estou disposto a servir a Deus da maneira como Ele deseja? Esse é o primeiro segredo do sucesso. Depois faça outra pergunta: eu dei ao Espírito Santo o controle total da minha vida? Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus? Tem buscado esse enchimento? Finalmente, faça a terceira pergunta: estou crendo e vivendo o que diz a Bíblia? Estou crendo e vivendo o que diz a Bíblia? Eu quero concluir essa mensagem quebrando alguns paradigmas do sucesso humano, terreno, porque depois que Estevão falou diante do Sinédrio, naquela autodefesa, e também na defesa do Evangelho, com a mesma calma, ainda parecendo como um anjo, ele levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e no final do capítulo 7 de Atos, diz que Estevão levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e Estevão disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Aqueles homens não acreditaram no Sinédrio, ficaram enfurecidos: como assim? Continua blasfemando, quem é ele? Um simples servo, um simples homem convocado para servir às mesas, um crente do bastidor, que trabalha na coxia, não está no palco. Como assim um crente deste, desta estirpe tão inferior, desta casta tão desprezada, como assim ele diz que está vendo Jesus? Como diz que está vendo o Filho do Homem? Como assim? Que visão é essa? Não, ele não. Não merece. Não. Veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ao ouvirem a declaração de Estevão, sabe o que fizeram com ele? O tiraram do Sinédrio. Ele foi arrastado para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. E sabe quem estava lá assistindo a tudo aquilo? Saulo. Depois se converteu no capítulo 9 e veio a ser o grande apóstolo missionário. Aliás, dizem que uma das vertentes, interpretações para o espinho na carne de Paulo, que dizem, uma das, era um forte sentimento de culpa por ter permitido a morte de Estevão. Paulo estava ali babando ódio por causa de Estevão. Depois ele caiu em si. É o que dizem, talvez uma das interpretações do espinho na carne de Paulo. É o que dizem. Versículo 59 de Atos 7. Coloca na tela, por favor. Eu quero terminar com esta citação. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Eu quero chamar aqui o pessoal da música, por favor. Estevão morreu falando com o Senhor. E o melhor, Estevão morreu vendo o Senhor. Gente, que sucesso! Eu queria experimentar no momento da minha morte um pouquinho do que Estevão experimentou. Eu vou morrer um dia, você também, todos nós. Mas eu quero morrer um dia conversando com o Senhor. Dizem que todo pregador, ou a maioria, deseja morrer pregando. O meu desejo é morrer conversando com o Senhor. E quem sabe morrer vendo o Senhor. Porque, meu irmão, minha irmã, preste atenção, que determina o sucesso de uma pessoa não é como ela começa a vida, mas como ela termina a vida. O seu ano pode ter começado mal, cheio de fracassos, insucessos, perdas, dificuldades. Mas espere no Senhor, faça a vontade dEle. Paute a sua vida na palavra. Seja cheio do Espírito Santo. Faça a vontade dEle. Se coloque no lugar onde Ele quer que você esteja. Pois quem sabe esse ano poderá terminar muito melhor para você. O seu casamento pode ter começado mal, mas pode terminar bem. O seu namoro pode ter começado mal, mas pode terminar bem. Às vezes nós somos tão limitados, olhamos apenas para o aqui e agora, mas o Senhor está olhando lá na frente. Ele sabe como a nossa história vai terminar. Coloque Deus no início, Ele vai cuidar de todas as coisas. E o final será glorioso. E lendo cuidadosamente essas últimas palavras de Estevão, em Atos capítulo 7, antes de morrer, eu me lembrei das últimas palavras de Jesus Cristo na cruz. Porque é uma semelhança muito grande, se você é um leitor atento das Escrituras. Porque Estevão praticamente repetiu as mesmas palavras de Jesus na cruz. Estevão aprendeu a viver, mas também aprendeu a morrer. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. A sua atitude foi exatamente a mesma de Jesus quando morreu na cruz. As mesmas palavras, os mesmos gestos. Pai, perdoa, porque não sabe o que estão fazendo. Deus, receba o meu espírito. O grande segredo do sucesso é ter Jesus. O grande segredo do sucesso é ser como Jesus. Viver como Jesus e para Jesus. Morrer como Jesus e para Jesus. Estevão, uma vida que valeu a pena, um homem de sucesso. Que eu e você saiamos nesta manhã daqui com essa intenção de ser bem-sucedido, sim. De ter sucesso, sim, mas na maneira certa. Se colocando no lugar onde Deus quer que você esteja, fazendo a vontade dEle. Sendo cheio do Espírito Santo de Deus. E nunca se desapegando da palavra, usando a palavra sempre para defender a sua fé. E para também se defender diante dos acusadores. Eu escolhi uma canção, Tiago, para cantar nesse momento com a igreja. Porque daqui para frente, no final do ano, início do ano que vem, nós vamos falar muito desse tal enchimento do Espírito Santo de Deus. Cantemos ao Senhor.